E aí, freakers, exatamente, eu sei que estamos sumidos aqui, a frequência tá baixa, mas estou com um projeto lá no YouTube, também temos sempre 4 lives por semana na Twitch, então não se sintam abandonados, tanto eu quanto a queridíssima Juliana Panzilacqua, que está aqui comigo nesse programa, fazemos constantemente lives na Twitch. Então você precisa seguir nossos canais por lá, porque temos programações maravilhosas. Pois é, hoje quero que vocês fiquem aqui com um bate-papo meu e de Juju sobre bruxaria, sobre Salém, as bruxas de Salém. E aí a gente vai trocando uma ideia aí nos comentários e nas redes sociais. Então, ouviu esse programa? Envie para aquele seu amigo que gosta do assunto, que gosta de mim, gosta de Juliana, gosta da gente. Não se esqueça, acompanhe nossas lives para você sempre ficar por dentro dos assuntos. Porque não adianta. Nossa, Jaca. Nossa, Ju. Tenho maior saudade de vocês. Adoro ouvir vocês no podcast. Poxa, muito tempo que não escuto vocês. Não escuta porque não quer. Você pode nos ouvir sempre na Twitch, não se esqueça. Então, galera, forte abraço, acompanha aqui. Vou tentar voltar com o podcast, ainda não é uma grande promessa, mas não se esqueça também, temos Outubro do Terror. Pois é, a programação de outubro está para bombar já. Então não se esqueça, teremos muitas lives especiais com assunto de terror. Você que gosta de terror, colhe na minha live de Juliana Panzilacqua em outubro. Tenho certeza que a programação de Juliana também será incrível. Vamos jogar joguinhos de terror. Vou fazer RPG de terror, onde Juliana, inclusive, jogará na nossa mesa aqui. Convidadas especiais na nossa mesa de RPG de quinta-feira. E vamos manter 4 lives por semana, inclusive em outubro. Não perca, não fique aí de boca aberta sem saber das novidades. Assine nosso canal de transmissão lá no Instagram. E é isso, galera. Forte abraço. Fique sempre atualizado nas últimas novidades das nossas programações. E aproveite o programa. Valeu, valeu, valeu. Estamos recebendo aqui hoje Juliana Panzilacqua, minha querida amiga, parceira de Twitch, parceira de lives aí, a maravilhosa, a inoxidável, a bruxona. Juliana, dê um oi pro pessoal, por gentileza.
Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão ouvindo isso, espero que seja de noite. Para ser a nossa companhia. E porque hoje o assunto é muito massa também, hein? Como é que vocês estão? Espero que bem, hein? Como é que você está, Rafinha?
Eu tô bem, muito melhor agora, porque geralmente faço esse podcast sozinho, mas quando eu recebo convidados maravilhosos como você aqui, essa pessoa incrível, é sempre um prazer falar com você, uma pessoa... Juliana, você não é só um sorriso divertido, agradável aos ouvidos. Você não é só uma voz que agrada quem escuta. Você é uma pessoa que tem um conteúdo muito grande. Então é sempre importante aproveitar as informações, de trocar ideia e conversar contigo. E aí eu pensei, bruxas, bruxaria. Pô. Salém, que tem toda essa questão política, social, de magia. O que que aconteceu em Salém, Juliana? Que história é essa? Essa é uma história muito famosa, né? Muito, todo mundo sabe alguma coisa dessa história, tá? Mas o que aconteceu ali no final do século 17 nos Estados Unidos, ali no estado de Massachusetts, né? Que mulheres foram acusadas, mas não foram só mulheres, mas as mulheres foram com certeza as maiores vítimas de tudo aquilo, de toda aquela confusão que aconteceu, e ficou conhecido como as bruxas de Salém, né? A caçada, a queima, as bruxas de Salém. O que aconteceu com ela, Ju?
Nossa, é uma história assim, né? Nós temos, e eu acho que você como historiador, né, Jaca, você pode levantar 1 milhão de exemplos desta forma. Mas como você já bem disse, né, a grande maioria das acusadas, né, então já usando aí o spoiler aí no... a acusadas foram mulheres, né? Então, a gente tem, né, uma Massachusetts que a gente chama de colonial, entre muitas aspas, ali entre 1690, 92, 93, uhum, digamos assim. E a gente tem mais de 200 pessoas. É muita gente. Quando a gente pensa, né, em... Hoje a gente pensa numa cidade, então a gente pensa num aglomerado gigante, né? Principalmente a gente que mora nas capitais, né? Mas 200 pessoas dentro do que era a população na época, né? Uhum. Dentro de Salem, isso é muita gente. Isso significou muita gente, né? E são pessoas que são apontadas por praticar bruxaria ou terem... pactos ou relação com o diabo, né? Então, a gente tem 200 acusações e a gente tem 20 execuções. Isso o que está registrado.
Exatamente.
Né? Desconfia-se que foram mais execuções, né? Mas o que há registrado são 20 execuções. Tem aquela coisa de depois, né, todo mundo admitir, puxa, foi um erro, não é bem assim, pipipipopopó, vamos tentar compensar as famílias, né, de todo mundo que foi acusado, mas dinheiro não paga a vida de alguém que você ama, né? Então, foi tudo isso aí. E é uma cidade, uma observação, que eu acho que essa, pra mim, é a observação que eu ainda tenho muita... porque Salem hoje, quando você vai para Salem, visitar Salem, você encontra muita coisa, muito museu, muita locação, tem um monte de tipo de passeio guiado, tal, tal, tal. E aí eu fico muito dividida entre Salem está preservando a sua história e contando uma história triste para as gerações que vieram, ou Salem continua ganhando dinheiro com isso. Né? Então, eu ainda sou um pouco mexida, né? Eu não sei se concordo com tanta... Porque tem muitas essas coisas, né? De venda de souvenir, aquelas coisas que museu vai incluir junto, né? E aí a gente fica dividido. Será que eles realmente se arrependeram? Eles usam disso até hoje pra ganhar grana, né?
Juliana, vou te dar uma informação. Não sei se você sabe, talvez, provavelmente saiba, mas os ouvintes talvez não saibam. Salem só foi se... arrepender, né? Só foi pedir desculpa pelo barato tudo que aconteceu agora, há uns 30 anos atrás, tá? 1990 e pouco, um lance desse assim, que o governo foi lá e falou: gente, acho que a gente fez cagada na época, tá? Foi mal, um abraço. Então...
Exato.
Foi mal, tava doidão, foi mal, tava doidão, tá ligado? Mas foi isso, tem uns 30, 40 anos que isso aconteceu. Então, assim, realmente esse detalhe das visitas guiadas e tudo mais, eu imaginava que isso acontecia, eu já tinha visto isso em um filme ou no seriado, alguma coisa assim. Mas eu tenho um medo, vou adicionar um medo nisso que você falou, de que eles não que eles estejam ganhando dinheiro em si, porque o pessoal ali deve usar isso muito como turismo pesadamente para ganhar dinheiro, mas eu tenho medo que eles glorifiquem e elogiem o trabalho que foi feito pelos doidos inquisidores, sabe? Os doidos perseguidores das mulheres. Tipo, não, fizeram isso, fizeram, queimaram pouco. Tinha que ter queimado mais, sabe? Esse que é meu medo. Não é nem que eles ganhem dinheiro, mas sim que eles façam por um contexto de glorificação do que aconteceu na época, né? Que não tenha, que falte aquele contexto de repressão. Olha, fizeram isso porque estavam descontrolados, estavam errados, erraram muito, erraram. E comecem a falar assim: ó, foi isso que aconteceu, e pra muita gente tá correto, isso aí tá legal. E aí alguém lá no fundo da galera fala: é isso mesmo, tinha que ter queimado mais, sabe? E aí, e isso seria extremamente mais complicado. Mas só pra vocês continuarem entendendo, Salem é uma cidade em Massachusetts, como eu disse aqui, e... acredita-se que 3 mulheres foram as iniciais por esse caso acontecer. 2 mulheres brancas, uma jovem, uma mais idosa, de idade mais avançada, e uma mulher negra, né? Que foram englobadas nisso Não sei o nome delas aqui, o meu
não,
texto...
Não, mas fica trans. Inclusive, a mulher mais famosa, né? A que ficou mais famosa, e a gente sabe todos os porquês, não é mesmo? Foi a negra, que foi a Tituba, né? E ela, obviamente, que as três foram muito atingidas, né? E foram, como o Rafa disse, né? O start para tudo isso. Mas eu acho que a gente tem muito mais material, inclusive, na hora de ler sobre a Tituba, justamente por ela ser negra, né? Então, a ela, as acusações eram muito mais pesadas e iam para um lado muito mais pesado. Sim. Também, né? Foi diferente, né? De alguma forma.
Só para dar também um contexto visual para você que está nos ouvindo aqui, você que conhece o filme A Bruxa, uma boa nota mental isso, tá? Você conhece o filme A Bruxa, pense... naquele contexto histórico ali, daquele cenário do filme A Bruxa. Não é o mesmo caso, não é o mesmo local, mas é aquela pegada, aquela sociedade ali, tá? O filme também, O Cavaleiro Sem Cabeça, transforma pra você entender um pouco como que era o visual, como que era as disposições da cidade, das pessoas, né? Então, os Estados Unidos, pra dar um incremento cultural, ele... historicamente falando, ele tem um costume, uma cultura de os vizinhos tomarem conta um do outro. E se por um primeiro momento se parece uma coisa legal, que os vizinhos tomam conta do outro, então eles se protegem de bandidos, de perigos urbanos, de perigos da floresta, coisa do tipo, tem um caráter muito de perseguição em vários contextos, né? Porque eram muito para saber quem era o vizinho judaico, né? Um preconceito. Olha, ele tem culturas assim, ele tem culturas assadas, ele não é cristão, ela não é cristã, ela tem costumes estranhos. Então já tinham uma mania, um contexto cultural dessa sociedade americana que era muito protestante, né? Lembre-se que muitos evangélicos, vamos colocar aqui, né? Muitos protestantes foram expulsos da Inglaterra por serem muito radicais. E esse radicalismo religioso que saiu da Inglaterra e veio para os Estados Unidos acabou tomando boa parte da cultura americana. Então tudo que você vê sobre religião nos Estados Unidos, sobre fundamentalismo americano, vem dessa época, porque os radicais que existiam na Inglaterra, muitos deles foram banidos da Inglaterra para as colônias, e essas colônias eram os Estados Unidos. Então, o que a gente está falando
lembrando,
aqui...
lembrando, de novo, né, já que você trouxe, Rafa, o lance da bruxa, né, do filme A Bruxa, lembrem-se que o pai da família foi banido da Inglaterra justamente porque ele era demais, até pro povo que morava lá. Não, esse cara aqui é muito...
é mais grave, eu não sei, acho que você se enganou. Ele não foi expulso da Inglaterra, ele foi expulso da comunidade radical que morava.
Sim, sim, mas eles vieram da Inglaterra.
Sim,
era uma comunidade
vieram da
vinda
Inglaterra.
Dele. Então, ele já foi expulso porque ele já era considerado pelos outros que já era um dedo apontado, né? Já era um fofoqueiro. Ele já foi não, esse cara aqui é demais, ele passa um pouco da medida. Então, vocês imaginam o jeito que era o pai dessa família, né?
Então, repare que o radicalismo que a gente vê na sociedade brasileira, na sociedade americana, por exemplo, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz muito clara, né? Muito clara no preconceito, no medo. E o medo e o preconceito andam muito de mão dadas aí. Porque se você não entende, é contra você, aquele medo, aquele racismo, no caso da Tituba, que vai ser uma das acusadas ali muito de tabela, porque ela estava junto com as mulheres brancas. E vamos continuar aqui, senão a gente vai ficar preso na cultura e a gente não vai avançar sobre o caso, que não é muito simples. Aliás, é um caso simples, porque a gente já entendeu o que, que é. Preconceito, problemas daquela cidade com mulheres que poderiam ser levemente diferentes do que o padrão definia. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Acredita-se que tudo começou quando um grupo de jovens começou a apresentar comportamento estranho, convulsões e outros sintomas inexplicáveis. Suspeitando-se das atividades sobrenaturais, as autoridades locais iniciaram uma investigação para descobrir as causas dessas convulsões e tudo mais. Posteriormente, as jovens acusaram algumas mulheres da comunidade de praticar bruxaria e de estarem possuídas pelo diabo. As acusações rapidamente se espalharam e o medo e a paranoia se instauraram na cidade. Centenas de pessoas foram presas e muitas foram submetidas a julgamentos onde a justiça era questionável. As pessoas eram baseadas principalmente em testemunhos duvidosos, confissões obtidas sob tortura e superstições. Ao todo, 20 pessoas foram executadas, como Ponzuzu disse, e a maioria por enforcamento, incluindo homens, mulheres e até mesmo crianças. Juliana, qual era? Você sabe me dizer qual era a acusação de bruxaria? O que elas estavam sendo acusadas? Por quê? Era bruxaria, mas o que elas estavam fazendo supostamente?
Pois é, né? A gente tem... E quando o Jaca, né, fala sobre a Tituba, né, entrar na dança só porque ela estava junto com as outras, né, a gente não pode esquecer que a Tituba era escrava da Pérez, né? Uhum. Né, do reverendo. Da Pérez, não. Do Pérez, né? Que era o reverendo, né? Ela era escrava dele. Então, quer dizer, ela morava junto na casa porque ela era responsável por todo o trabalho, né, dentro da casa, né? Então, a gente olha ali e vê primeiro, né, esse baita preconceito. Então, uma das pessoas era uma escrava, uma outra, né, senhora, como o Jaca disse, era uma mulher idosa, só que ela era pobre. Ela não tinha recursos. E a outra moça, que tinha inclusive o nome igual, né? As duas eram Saras. Ela era uma mendiga. Ela era considerada uma mendiga, né? Então você veja, né? A gente tá apontando para essas pessoas que não têm lugar na sociedade ou que são muito indesejadas, né? Cada uma ao seu jeito. E aí você acusa, né, essas pessoas, né? Obviamente que elas foram, como o Jaca falou, né, levadas, né, até os magistrados, elas foram interrogadas, obviamente, né?
Com toda a educação.
Tortura, toda a educação.
Toda a educação, mas, de paulada, né? Queimadura era pouco, afogamento e tudo mais, né?
Exato, e aí, né, a Tituba, né, que era aquela moça escrava, né, que eu comentei com vocês, ela, em algum momento, eu acho que, né, sem aguentar toda a tortura, ela confessou. E ela falou, não, sim, é verdade, diabo vem até mim. E aí ela descreve todo um lance que, olha, porque nós temos pactos com cães negros, porque nós temos pacto com não sei o quê, biriri bororó. E ela, inclusive, descreve o diabo como sendo um homem negro. E que ele vinha para ela um monte de vezes com o livro, né? Porque, né, nós conhecemos aí como é que funcionam os pactos, né? O diabo chega para você com um livro e você precisa assinar, né? Para você dizer que você topa, né, vender a sua alma, enfim. Né?
Juliana Ponzilacqua, deixa eu te interromper agora com toda a minha educação que tá faltando. Vou te perguntar, você já assinou o livro, Juliana?
Ah, mas toda bruxa assina, né?
Sempre suspeitei, você assinou, mas é a assinatura é igual da carteira de identidade ou a assinatura, tipo, pode ser uma rúbrica?
Olha, antes não tinha essa exigência, mas hoje precisa ser igual da carteira de identidade. Se sai alguma coisa diferente, ai menina, é uma burocracia.
Ah,
aí tem que refazer a página, olha, então quando você for assinar, presta atenção, tá?
Entendi,
é que nem entendi. Documento no poupa-tempo aqui em São Paulo. Tem que prestar atenção.
Ju, deixa eu fazer um adicional ao que você disse da mendiga, da mulher pobre, idosa e da escrava negra.
Pois é.
Sabe quando os casos de Salem pararam, quando os ministros, né, o governo de Massachusetts falou assim, não, acabou.
Não, vocês estão exagerando, é.
Vou contar aqui pros ouvintes um negócio maravilhoso. Parou quando as acusações começaram a chegar nos burgueses da cidade. Quando começou a chegar nos burgueses, até de fora de Salem diretamente, pessoas que iam lá ou tinham casa na região, ou eram ricos da região, e as acusações começaram a cair sobre principalmente os homens ricos da região. E aí o governo falou, não, acabou, por quê? Porque enquanto tá morrendo gente pobre, escrava, pessoas ali que eles consideram sem qualquer influência na sociedade, eles ainda fazem vista grossa. Mas quando o lance começou a chegar na galera da grana, da burguesia da cidade, o caso acabou. Exatamente isso que você está ouvindo. Então, o caso que era algo de profundo sentimento religioso para defender a sociedade, defender as crianças de Salem, que estavam morrendo, quando chegou na gente rica, acabou. Não, tudo bem, ninguém. Tá tudo certo, tá tudo bonito, né?
Porque tem uma frase, inclusive, né, desse lance aí, né, de você começa a poupar as pessoas quando elas têm influência e elas têm dinheiro, né? Que o próprio Mather, né, ele vira e fala assim, olha, é melhor que 10 bruxas sejam, elas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Ele começa a fazer as frasezinhas de efeito, porque ele precisa, né, livrar essas pessoas. Inclusive, ele livra a esposa do governador, porque em algum momento, a esposa do próprio governador foi apontada. Aí ele fala, não, então é melhor que a gente, ó, vamos rever isso aí, é melhor que 10 escapem do que a gente condene uma pessoa inocente, depois de ter matado gente pra caramba.
Sim, fora como tu disse, né, tortura. O tribunal durou pouco mais de um ano, tá? Ele foi dissolvido em 93, e os casos de bruxaria pararam. E tudo indica, né, qual era o lance desses casos? Crianças estavam ficando doentes e tal. Muito tempo depois, o tempo passou, mas os casos de Salem sempre são lembrados. Tem sido objeto de estudos, debates, representações, em diferentes formas de mídia, incluindo livros e tal. E tem muita gente nesses debates que vai dizer que os casos de convulsões nas crianças e em algumas pessoas era por uma coisa chamada esporão do trigo, se eu não me engano, que é uma substância, que é uma planta que inclusive faz LSD, que é usada para produzir LSD. E supostamente tinha tido um verão muito quente, muito chuvoso, essa erva daninha do trigo cresceu, e aí as crianças, por algum motivo ali natural, se espalharam nas pessoas e essas crianças foram afetadas e começaram a sofrer dessas convulsões, dessas alucinações. Afinal, se faz LSD, as pessoas estavam tendo alucinações. E também é por isso, Juliana, que dizem que foi um surto coletivo, né? Foi um surto coletivo, um dos casos mais famosos de surto coletivo, porque todo mundo na cidade, ou pelo menos uma parte significativa das pessoas da cidade, foram afetadas por esse esporão do trigo, que é essa erva daninha, que tem esses efeitos alucinógenos. Então, supostamente, as pessoas estavam alucinando, vendo demônio, porque as pessoas estavam relatando coisas impressionantes no tribunal. Algumas pessoas vinham sem nem ser torturadas, dando relatos. Ah, eu vi o demônio entrando na casa de não sei quem. Eu vi fulano, ciclana entrando na floresta em volta de uma fogueira e dançando e não sei o quê. As pessoas diziam que viam coisas. Então, essa alucinação supostamente começou a ser atribuída a essa planta, né, chamada de esporão do trigo, se não me falha aqui a memória. Juliana, bruxa dança em volta de fogueira?
Pode, se ela quiser, pode.
Exatamente.
Pode.
Assim como festa junina, o pessoal dança em volta da fogueira e ninguém ali é queimado como bruxa, né?
Não é mesmo? Dança em volta da fogueira e tem brincadeira de pisar em brasa. Não se esqueça, né? Nas festas juninas roots aí, tem uma brincadeira também de você passar correndo em cima da brasa, né? Existem também outros pesquisadores que vão por uma linha também, né? Obviamente, além dessa, né, das alucinações coletivas, que eu acredito pra caramba nisso, de que as acusações começaram a se tornar pessoais. Então, gente que tinha desavença com o vizinho, que tinha acontecido uma... comprei tal coisa do mercador tal e ele não me entregou, ou não sei o quê. As pessoas começaram a fazer acusações também baseadas em desavenças. Então, também diz que tem uma linha ali de pesquisa que vai por esse ponto. Obviamente que isso é muito mais difícil de ser provado, enfim, mas que dizem que também tem uma pontinha, digamos assim, né? Então, como é que eu posso prejudicar aquela pessoa, né? Como é que eu posso tirar ela do meu caminho, né? E aí você começa a fazer denúncias falsas, né? Então, isso é bem grave também.
Essa história de denúncias falsas é algo muito comum também, não só nos Estados Unidos, mas é muito comum. Você tem isso na Inquisição Espanhola, você tem isso em situações onde as pessoas entregavam os vizinhos, lá na Europa ainda, para a Igreja Católica, acusando de usuários de magia, ou acusando de ser judeu, né? Porque na época, na Europa medieval, se você fosse judeu, a igreja ia atrás de você, né? Só para esclarecer. Inclusive, isso caiu muito, é por isso que os Estados Unidos tem muitos filmes disso, muitos seriados disso, de pessoas entregando de vizinhos acusando de serem comunistas, por exemplo, aí no século XX, né, na época da Guerra Fria. Isso é um costume americano de olhar o que seu vizinho faz, tomar conta do vizinho, ficar ali no binóculo, na sua casa, olhando o vizinho entrando e saindo. Isso é o vizinho fofoqueiro. A gente fala muito da véia que fica na calçada aqui no Brasil tomando conta da vida dos outros, mas isso nasceu muito nos Estados Unidos. Essa mania religiosa e política, né, principalmente no século XX, de tomar conta da vida dos outros. E aí, quando você tem alguma desavença, como a Juliana falou, você faz um telefonema anônimo, você manda uma carta, você chega na igreja, solta uma fofoca, e aí aquela pessoa ali vai ser exposta, vai ser humilhada socialmente, porque uma investigação dessa vai expor a pessoa a toda a sociedade. E isso é uma coisa muito usada, sim, na política, né, Ju? Isso aí é... E as mulheres eram sempre maiores alvos disso, né? Porque exatamente, tinham sempre disputas internas ali, de N situações, e famílias brigavam e tudo mais. Ju, o que você tem mais sobre o caso das bruxas de Salem pra trazer aqui pra gente?
Ainda falando sobre, né, todas essas mortes que ocorreram, né, gente enforcada, aquelas torturas que nós assistimos, né, em alguns documentários, às vezes até, né, em filme, em série, que é um pouco, também tem um pouco de fantasia, elas aconteceram realmente, né, então aquelas... Aquele tipo de tortura que a pessoa é esmagada com pedra até a morte, né? Pessoa que acaba morrendo dentro da prisão porque não se alimenta, não tem cuidado de saúde direito, né? E aí, só, vejam só, né? A gente tem aqui tudo isso acontecendo, né? Começando ali em 1692, né? Aquele um ano muito intenso. E só em 1702 é que a corte vem e fala assim: olha, talvez esses julgamentos, a forma que a gente julgou tenha sido ilegal. Nossa, talvez, hein? Talvez tenha sido errado. E só em 1711 que a colônia foi e aprovou uma lei restaurando todos os direitos civis, todos os nomes das pessoas que tinham sido acusadas. Então,
caraca,
não é que só... nós tínhamos na família uma bruxa, por exemplo, né? Ah, olha aqui, condenaram a tia Cotinha por bruxaria. Você se tivesse o mesmo nome familiar dela, você perdia, a sua família perdia direitos civis, tá?
Caraca.
E aí, só em 1711 que as pessoas começam a ter esses nomes restituídos, essas, né, os direitos, né, restituídos. E aí a colônia também dá uma quantia em dinheiro para os herdeiros, né, ou herdeiras dessas pessoas que foram executadas ou que foram presas. 600 libras. Né? Não sei se isso aí vale, né? A morte. Mas, olha só, né? A gente acha, e o Jaca já tinha trazido a informação, né? De que mais de 250 anos depois é que o pessoal vai, né, se desculpar aí publicamente, né? Poxa, mandamos mal, hein? Nossos antecedentes aí, né? Os nossos antecessores mandaram muito mal. Mas você imagina, né? Você ter esse peso, né? Esse nome. Ah, porque alguém da sua família foi condenado à bruxaria. Inclusive, tem uma reportagem muito... que saiu há pouquíssimo tempo. Depois eu mando para você, amigo, se você quiser colocar o link.
Beleza.
De uma jornalista que descobriu sem querer que uma antepassada dela tinha sido acusada de bruxaria e condenada.
Eita.
E aí ela foi fazer uma pesquisa e ela acabou se aprofundando no assunto, conversando, né, indo até o museu, conversando com pessoas da cidade e tal, e ela descobriu sem querer que ela era uma descendente, né? E aí ela foi ver o que poderia ser feito, ela fez uma pesquisa muito legal e isso saiu numa reportagem. Então, depois eu deixo o link aqui com o Jaquinha para ele colocar para vocês também. É bem interessante.
Caraca, ó. Ju, deixa eu fazer uma pergunta agora. Agora a gente saindo um pouco de Salém e falando um pouco da bruxaria. Da bruxaria que temos aqui. Ó, vamos perguntar coisas aqui. Juliana, bruxaria é de família? A sua mãe, a sua avó, alguém te passou a magia? Ou você pode ser a primeira bruxa da família?
Pode ser, você pode ser a primeira e você pode ter isso vindo de família, né? Existem tradições que são conhecidas por serem, né, por esse ofício, pela arte ser passada de mãe para filha ou de mãe para sobrinha, né? A gente tem tradições inteiras que se baseiam nisso, mas não necessariamente. Você pode ser a primeira pessoa que se interessou por isso e ir estudar e não tem problema nenhum. Tá.
Então, a mediunidade, conhecida popularmente como mediunidade, não tem nenhuma relação direta com ser bruxa, por exemplo. A bruxa pode ser médium ou não, por exemplo.
Não exatamente está ligado, né? E aí ela pode, por exemplo, trabalhar com essa mediunidade em várias escolas, inclusive, não sendo a bruxaria, né? Eu acho que talvez a que seja mais conhecida aqui entre nós brasileiros é você trabalhar com a sua mediunidade dentro de uma religião ou que tenha, né, a sua origem africana ou que seja afro-brasileira, né, que tenha nascido aqui no Brasil, né? Umbanda, por exemplo, né? E aí você pode ter o uso dessa mediunidade dentro desse outro lugar. Então, não necessariamente você precisa seguir esse caminho, né?
Entendi.
Tudo vai aí pelo gosto do freguês e da freguesa.
Outra pergunta aqui. A Wicca é a escola... Vou chamar de escola porque eu não sei qual o termo. Por favor, me corrija aí. Seria a escola, o segmento de bruxaria mais comum do Brasil? Como que é isso dentro da bruxaria?
Eu acho que já foi. Não sei se ainda é, tá, Jaca? Eu não tenho números, tá? Mas nós temos, né, as grandes primeiras publicações sobre o assunto e traduções foram organizadas e quem falava sobre isso era uma, né, na realidade, porque ele está vivo, uma pessoa que é da escola da Wicca. Então, foi trazido aqui muito do que se conhece hoje, né? Dos primeiros livros que foram publicados e traduzidos, enfim, foi através da influência dessa pessoa, né? Então, obviamente que quando, né, vai se estudar isso, e aí eu tô colocando entre muitas aspas, porque a gente tá falando de material escrito, não quer dizer que não haja bruxaria antes disso, né? A história também, né, Jaca? Quantas civilizações existiram que eram civilizações apenas orais, né? Que passavam o seu conhecimento só conversando, não tinha um registro escrito, né?
Sim.
E sendo a bruxaria também, né, algo que era feito, aí você coloque aí a palavra que você quiser, performado, praticado por pessoas, né, majoritariamente que não tinham poder, né, nem econômico, nem político, então muitas vezes essas pessoas também não sabiam ler e escrever. Então, esse lance de você ter algo, né, livro, registro, né, grimório, né, que o pessoal fala tanto, ah, grimório de tal pessoa que foi publicado, isso é uma coisa muito nova, né? E aqui no Brasil, eu acho que pelo menos em quantidade, né, de tradução e de exposição, veio primeiro muita coisa wicana, justamente porque, né, esta pessoa, que é o Claudinei Pietro, que é, né, wicano, trouxe muita coisa para cá, num momento, inclusive, que até os próprios ingleses tiravam sarro de que imagina que existe Wicca no hemisfério sul do mundo, né?
Caraca.
Eles próprios viam como uma grande piada, né? Ter pessoas aqui no hemisfério sul que praticassem a Wicca, né? E isso foi mudando com o passar dos anos, né? Com o trabalho desses sacerdotes, sacerdotisas, enfim, o negócio foi melhorando, né? E foi mostrando a seriedade do trabalho, claro. Mas hoje eu não sei dizer, Rafa, eu teria que ver se tem alguma pesquisa sobre, mas eu acho que tem muito mais agora também, inclusive, né, com o advento, eu vou falar que nem veio agora, com o advento da internet, de você conseguir trazer livro para cá e para lá e poder estudar coisas, né, você tem várias outras escolas de bruxaria vivendo, né, concomitantemente. Mas não sei se a Wicca ainda é a maior escola, digamos assim, aqui no Brasil. Isso eu não vou saber te dizer, Rafa.
De orelha eu só escuto sobre Wicca, mas quais são as outras escolas? Você sabe o nome de alguma delas aí pra citar como exemplo aqui?
Por exemplo, né? Eu falei que existe, né, uma tradição, por exemplo, que é você, essencialmente, você passar, né, esses conhecimentos dentro da sua família para as mulheres da sua família, por exemplo, né, que é uma tradição que é bastante conhecida na Itália, que são as estregas. Então, a gente tem isso, por exemplo. A gente tem o que hoje, né, chama-se de bruxaria tradicional, que tenta chegar o mais perto possível daquilo que era praticado desde tempos imemoriais. Porque a Wicca, ela é uma releitura, ela é uma sistematização, mas ela é uma releitura, né? Ela não fala sobre coisas imemoriais, ela pode estudar sobre isso hoje, mas toda a tradição wicana, ela é uma prática moderna, né? Ela é construída sob, porque, né, a gente vai voltar ali para Inglaterra, né, nos anos 60, 70, né? Então é uma coisa moderna. Foram aceitos? Claro que não. Obviamente que não, né? A gente tem relatos de uma das autoras mais proeminentes aí que tinha que tomar cuidado pra sair na rua, porque quando ela botava a cara pra fora da porta dela, ela tomava pedrada. A casa dela vivia de vidraça quebrada, né? E a gente tá falando, a gente acha, né, anos 60, 70, 1960, 1970, a gente acha que o negócio tá muito melhor, né? Mas nunca esteve, né? Mas, obviamente, que nós estamos falando de práticas modernas, né? Isso aí não era feito em tempos imemoriais, tá? Então, por exemplo, existe o que é chamado de bruxaria tradicional, né? Que é uma tentativa de se aproximar mais do que era feito. E você tem uma série de tipos de escolas, né? Mas assim, três aí para dar um exemplo para vocês, das diferenças que você pode ter, por exemplo. Né? Nenhuma é mais ou menos bruxaria do que a outra.
Tem São nome, bruxarias, não? Nome,
bruxarias diferentes.
Não tem nome, não tem nome.
Não, não, se chama bruxaria tradicional. Dentro da bruxaria tradicional, você tem essa tradição, por exemplo, né?
Entendi.
Por exemplo, dentro da Wicca, você tem tradição diânica, né? Que é a galera que louva a Diana, por exemplo, que tem como deusa principal a Diana. Você tem a tradição alexandrina. Por que alexandrina? Porque foi escrita e compilada por um homem que se chamava Alexander. Tá? Então, dentro dessas, você tem várias outras tradições ou mini escolas, né? Então,
entendi.
É uma infinidade de coisa. É uma infinidade de coisa.
E agora eu vou perguntar, porque as pessoas que estão te ouvindo aqui devem estar curiosas. Eu, pessoalmente, estou. Nunca te perguntei isso. Qual é a sua tradição, Juliana? Você é uma bruxa, não é? Você não é a bruxa? Uhum. E qual é a sua tradição? Você é a tradição de quê? Da runa? A runa e bruxaria tem tudo a ver? Porque seria uma bruxaria mais nascida ali com as runas nórdicas? Ou você fez um bem bolado? Qual é a sua origem?
Ela pode ser, Jaca. Na realidade, uma das coisas que uma bruxa pode lidar, né? Ela pode estudar e pode se aprofundar, é no uso de oráculo. E aí não importa que oráculo seja, né? Então você pode, né? É uma das ferramentas dentro, né, da sua prática da bruxaria. E é uma ferramenta incrível, porque você pode checar se... Deixa eu ver se hoje é um dia bom pra fazer tal coisa. Deixa eu ver se isso aqui deu resultado, né? Você pode usar oráculo pra tudo isso, né? Mas o oráculo isso vai muito do gosto, de novo, né? Muito do gosto do freguês. Tem bruxos e bruxas que não se aprofundam muito no estudo do oráculo.
Então nem todo bruxo ou bruxa joga tarô, joga baralho,
nem todo mundo sabe tudo sobre todos os oráculos, por exemplo, né? Mas você pode se aprofundar nisso. Hoje a minha prática, ela está muito dentro, né? Eu sempre fico, inclusive, conferindo isso, mas ela está muito dentro do que hoje se chama de essa bruxaria tradicional, né? Dessa tentativa de rever, né? Com o que nós temos, né? Porque lembrando, né? Que registros que nós temos muito, muito antigos sobre isso, né, são feitos através de vieses de monges copistas. Então tá cheio de preconceito, tá cheio de comentário, né, com perdão da palavra, merda, tá cheio de tiração de sarro e tá cheio de registro errado. Né? Porque como é que eu posso pintar isso aqui de um jeito muito ruim para contar para os outros? E a gente sabe que também quem tem o poder da escrita também tem grande poder. Então a gente tenta, né, com o que está à nossa mão, né, e o que foi repassado também, a chegar mais perto disso que a gente considera, né, bruxaria tradicional.
Entendi. Então você seria uma denominada bruxa tradicional.
Isso.
Excelente. Agora deixa eu fazer uma pergunta que talvez você não queira nem responder, porque pode ser um negócio muito, muito íntimo da sua prática. Mas o que caralho uma bruxa faz? Faz assim, você faz o quê? Tu vai no, na esquina, faz um feitiço, um despacho, você tá em casa... Faz um feitiço, botar o copo no canto da casa com um olho de boi. Você acende uma vela, faz uma prece. Não entendi. O que os ouvintes estão agora nos ouvindo aqui? Falei, bruxa. Joga a bola de fogo igual no RPG. Um bruxo faz? Qual é assim? Porque a Juliana, gente, vocês estão me ouvindo? A Juliana é uma oraculista de mão cheia. Você que gosta você gostaria de ter uma luz aí, jogar um baralho, uma runa, alguma coisa assim, procure a Juliana, que está aqui no link dessa postagem, ou procure aí nas redes sociais Ponzuzu ou Ponzuzuju. Ela vai falar aqui direitinho daqui a pouco, mas você pode contratar uma oraculista impressionante para te ajudar aí a tirar dúvidas da carreira, da vida amorosa, do que você achar que precisa de um guia. Contrato Juliana, tem o contato, siga nas redes sociais para ficar por dentro. Mas Ju, o que que um bruxo faz? A pessoa quer te contratar para fazer uma ajuda, sem ser oráculo, além do oráculo. O que mais um bruxo faz? Eu não entendo, me ajuda.
Olha, tudo isso que você falou, infelizmente eu vou ter que tirar o bola de fogo da equação. Seria Droga. Ótimo se a gente pudesse Droga. Jogar uns Hadouken, eu ficaria muito feliz. mas desse jeitinho assim, não dá, tá? Mas tudo o que você falou antes é possível. Eu vou tentar resumir isso numa frase muito, muito geral. De novo, né? Eu falei pra vocês que bruxaria foi desde sempre, desde tempos imemoriais, né? Feita, performada, praticada, e você escolhe aí a palavra que você gosta mais, por pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de poder. Poder político, poder financeiro, né? Inclusive, né, uma das coisas muito interessantes é que as mulheres consideradas bruxas, elas nunca moravam nos centros dos povoamentos, né? A casinha dela era sempre um pouquinho afastada. Todo mundo pensa assim, mas é porque ela que tinha que estar mais perto da floresta, porque afinal é ela que conhece as plantas, é ela que conhece as ervas e ela tem que estar perto do seu material de trabalho. Mas não só isso. Porque ela não era tolerada, porque ela era uma esquisitona, ela mexia com coisas que ninguém entendia, mas ao mesmo tempo, ela não podia estar muito longe dos centros, dos povoados, dos vilarejos, porque quando alguém ficava doente, talvez fosse recorrer à bruxa. O que você pode me dar aqui para eu melhorar, né? Então, muitas das primeiras bruxas registradas, entre muitas aspas, tá, Rafa? Eram médicas, às vezes, funcionavam como médicas.
Herbalistas ali.
Herbalistas, exatamente, né? E aí, quando é que isso começa a ser visto 100% com preconceito e não mais 50% medo, 50% respeito, né? Quando é que isso começa a ser 100% banido? Quando os homens começam a estudar a medicina. Então, eles vão para um lado de que primeiro, né? A gente demora, inclusive, né, dentro da história, para ter a primeira mulher médica, né? Então, você tem aquele lance de novo. Quem é que tem o poder financeiro, político, para estar dentro das escolas ou academias de medicina? Caraca. Não são as mulheres. As mulheres, no máximo, podem ser enfermeiras, e depois de algum bom tempo, né? Todo mundo sabe da história, né, do senhor, que, puxa vida, talvez se nós lavássemos nossas mãos depois de mexer nos cadáveres e fôssemos fazer um parto, talvez se a gente lavar a mão, a gente evite, né, que a mãe morra, a criança morra.
Porque essa história é maravilhosa.
Né? Por que ele teve esse estalo? Porque na clínica ao lado, que era dirigida só por mulheres e que eram mulheres parteiras, então você veja como a mulher ela está sempre ligada à relação da saúde, né? Por mais que ela não seja reconhecida assim. Porque na clínica do lado, que era onde só tinha criança, a mortandade era quase zero. Não tinha mortandade, não. Então, paria, se fazia as coisas. Ele falou, nossa, mas essas mulheres higienizam as mãos, lavam as mãos. E aí, ele descobre, né, o grande, que hoje, para nós, é um absurdo, né? Mas, na época, não era. Eles não associavam isso. Mas o cara associou isso porque ele tinha um modelo ali do lado, de uma clínica onde só mulheres atendiam mulheres e que você quase não tinha mortalidade.
Gente, né? só para corroborar o que a gente tá falando, ela tá dizendo aqui sobre um cara que viu uma clínica que só tinha parteira. A gente só fazia partos. E aí ele era numa escola de ele estava numa faculdade de medicina que estudava corpos, né? Uhum. Que tinha ali. E aí o cara viu que na clínica médica, o índice de mortalidade pós-parto das crianças era gigante. Era quase a metade, ou um pouco mais da metade das crianças morriam. E aí ele ficou maluco da cabeça porque as mulheres que nunca tinham frequentado na faculdade de medicina tinham aprendido com outras parteiras como fazer parto. O índice era menor do que, se eu não me engano, aqui 8 ou 5%.
Isso é, muito menor, muito menor.
A galera não morria. E aí o cara fez a brilhante ideia. Ele pediu pra ficar no dia, alguns dias na clínica, e ele viu que tudo que os médicos faziam, apesar de ter várias coisas diferentes, a principal da diferença era que as mulheres lavavam as mãos com sabão. Tá?
Elas se higienizavam e higienizavam o lugar onde as parturientes iam ter os seus nenéns.
Exatamente, exatamente. É sobre isso. E o cara, foi, no final, ele ficou como o joelho? Foi internado como doido, né?
Pois é, apesar de ser, né, a pessoa que, né, trouxe ao mundo, olha só, né, observando mulheres, mas enfim, o nome ficou dele, né, é, o cara que inventou a asepsia, né, antes de qualquer processo cirúrgico, enfim, ele foi considerado um doidão, ele foi considerado um maluco. Então, ainda assim, vocês vejam, né? E será que ele foi considerado doidão e maluco porque ele tirou a ideia da menina? Não sabemos, né? Mas você veja, né? Elas estão longe, né? Entre muitas aspas, desses centros ali, dos vilarejos, porque primeiro o pessoal tem um pouco de medo, porque não sabe com que ela mexe. Mas ao mesmo tempo tem aquele lance de, ah, ela tá perto aqui das plantas, das ervas que precisam pra fazer um chá pra baixar tua febre, ou usar esta planta como um anti-inflamatório num ferimento. Então o seu ferimento não vai ficar todo, né, infectado, vai ficar todo coisado. Você vai lá e ela vai te ajudar nisso. Então, se a gente olhar, né, pra bruxa como essa pessoa que sabe lidar com o pouco que ela tem ao alcance, né? Hoje, quando a gente fala de magia, bruxaria é muito... abraça muita gente, né? E isso eu vejo uma similaridade, obviamente que não é igual, mas uma similaridade, por exemplo, com a Umbanda, né? Você vai atrás dos seus objetivos, você tá fazendo lá o seu no dia a dia, né? Na tua vida mundana, mas você vai recorrer a outras forças e outras magias feitas com ervas, feitas, né? Por exemplo, na Umbanda, né? Quando você conversa, né, dentro de um terreiro com uma entidade, você vai pedir ajuda também a essa parte. Então, é você ter um recurso. Você não tá, tipo, olha, eu não tenho grana e eu não tenho poder político, não vou conseguir fazer nada sobre esse assunto. Talvez você consiga sendo uma bruxa.
É verdade.
Lidando com coisas que talvez nem todo mundo lide, né? Então, tudo que você falou, e pode fazer coisas em casa? Pode fazer coisas na rua? Pode. E uma pessoa pediu para que eu mande para ela ou que eu faça para ela? Pode também, né? O ideal é sempre você fazer o seu trabalho mágico, né? Porque só você sabe o que você quer no seu íntimo, no seu coração. Mas se você não souber fazer, ela pode fazer por você também. Então, tem tudo isso, né? A bruxa é uma grande defensora do coletivo, se eu tiver que resumir. Ela
excelente.
É a defensora do coletivo que não consegue se defender. É isso.
Deixa eu fazer a última pergunta. Última. Última aqui pra gente ir pro nosso finalmente. Que é também a curiosidade de minha parte, talvez de boa parte dos ouvintes aí. Qual é a diferença de uma maga pra uma bruxa? Existe diferença?
Olha, talvez muitos autores digam que sim. Pra mim não tem diferença, não.
Eu acho que existe
uma diferença cultural, tá? A palavra bruxa, ela foi por muitos anos muito carregada. A palavra bruxa, feiticeira, você vai achar um monte de autor de ocultismo falando sobre isso, tá? Então, inclusive, já vou pedir aí desculpas caso você seja leitor de um desses autores que fala que tem diferença, sim, né? Porque afinal a gente vê o mundo também sobre o viés de coisas que nós acreditamos e lemos, né? Mas a gente não pode esquecer que a palavra bruxa, a palavra feiticeira, a palavra feitiçaria era sempre tido como algo mais baixo, de novo, né? De novo, proveniente dessa classe que não tem poder político e nem monetário. E a palavra magia, mago, né? É sempre algo que é tido como alto, né? Fala-se de alta magia, por exemplo, né? Então, todo mundo diz hoje assim, ah, mas isso não existe mais hoje. Então, existe sim. Existe, tá? Mas é, muitas vezes, e principalmente numa literatura que não é entendida desse assunto, é, as palavras são usadas como se fossem pejorativas. Então, uma bruxa seria menos estudada, menos versada, porque, olha, o mago, ele lê, né? Em todas as histórias, vamos pensar lá no Senhor dos Anéis, né? A gente pensa no Gandalf dentro da biblioteca, lá procurando informações. O mago, ele é versado, a bruxa não. Então, você sempre coloca meio que um nível, né? De diferença entre um e o outro.
E também,
né?
tem o lance do bem e do mal, né? No próprio Senhor dos Anéis. O mago é o bondoso. O bruxo é o bruxo que tá lá com os orques, é o inimigo.
Isso. Vocês veem como a diferença, né, da nomenclatura faz diferença até hoje, né? Apesar de ter uma galera que fala, não tem mais diferença, não. Mas, infelizmente, foi assim por muito tempo.
Salientar, Ponzu, que isso aqui não é RPG, tá, gente? Tá? Eu não tô falando de classe do D&D, que o mago é uma coisa, o feiticeiro é uma coisa, o bruxo é outra. Isso aqui não é mago. Não é D&D que eu tô falando. A gente tá falando sobre os usuários de magia do mundo de verdade, no mundo real. Eu não tô falando de classe do RPG, tá? Eu sei que lá tem diferença. Aqui é o mundo real, entendeu? A prática, né? O mago, a maga, o bruxo, a bruxa, o feiticeiro, a feiticeira, são aí, como a Ju tá falando, nomenclaturas usadas de muitas vezes de forma pejorativa. Então não é D&D isso aqui.
É isso mesmo, perfeito.
Entendeu? Porque vai aparecer alguém e falar assim, não, é que o mago, como você disse, né? O mago no RPG é quem estuda. O bruxo, o feiticeiro é que tem magia natural, tem todo... Porque isso é RPG, de diferenças.
É o cara, né? Que nasce, por exemplo, né? Ah, e a bruxa é a mulher que nasce com o dom. Gente, tem dom nenhum, tu tem que estudar pra dedéu igual, tá? Então não vem falar que, ah, não, que bruxa nasce sabendo, tem o dom e o mago precisa estudar. Todo mundo precisa estudar, tá bom?
Exatamente.
Depois de um tempo de muito estudo, você vai identificando, tipo, olha só isso aqui, eu já sabia como fazer. Olha só, isso aqui eu fazia desse jeito, era uma coisa intuitiva, mas agora eu sei que tá certo. Então, assim, né? Tem estudo incluído em tudo, né? Então, pra você ser bruxo, mago, feiticeiro, você vai ter que estudar. Isso aí é um denominador comum, tá?
Excelente. Ju, vamos finalizando aqui, mas passe seus contatos, o que você está fazendo aí nas redes sociais, na internet, onde a gente encontra você, fala comigo.
Muito que bem. Você pode me encontrar lá na Twitch, né? Como o Rafa disse, eu sou uma companheira irmã de Twitch dele. Então você pode me encontrar todos os dias, porque todos os dias tem alguma programação, na twitch.tv/ponzuzuju, tá? Eu vou passar depois todos os endereços direitinho pro Rafa. Então eu estou lá, tá? Lá nós temos programas variados, mas que tem a ver, né, primeiro com conteúdo educacional, e quando eu estou jogando joguinhos, é um canal que é dedicado ao terror, né, então a gente sempre escolhe um jogo de mistério, de investigação, de terror bem massa, né, e eu tenho dois projetos paralelos que tem a ver, né, muito com magia, né, o primeiro de tudo é a minha loja e central de atendimento, né, que é a Strix, né, que eu faço runas, né, então se você é uma pessoa que quer aprender um oráculo e gostaria de aprender runas, eu faço as runas e vendo elas, entre outros objetos mágicos. Então, deixarei aí o Instagram pro Jaquinha, pra ele mostrar pra vocês. E eu tenho um colégio, uma escola de magia. Então, eu ensino o que eu sei através de ou cursos que têm uma duração um pouquinho mais longa, de alguns meses, ou através de pequenos seminários ou workshops, que são de um dia, tá? Que é o Colégio Ordo Noctuai. E vou deixar também aí todas as redes pro Jaquinha colocar no post, tá? Então, se você se interessar pelo assunto, vai lá, segue lá. Eu tô sempre postando sobre as novidades de curso, enfim, dos produtos. E eu vou ficar muito feliz se você me seguir.
Não perca essa oportunidade, porque você está ouvindo uma das pessoas que eu conheço, várias pessoas que são bruxas, bruxos, magos e coisas do tipo. Essa Juliana Ponzilaco, essa pessoa que fala com você, é uma das que mais entende do assunto. Você não pode perder. Se você se interessa, se você quer aprender um pouco mais, seja por curiosidade ou para praticar, você não pode deixar essa oportunidade passar. Cola com ela, procure os cursos, compre suas runas aí, porque são tudo feitas à mão, com carinho, com uma beleza incrível. Aproveite.
Muito obrigada, Jaquinha.
Beijo, Ponzuzu. Muito obrigado. Muito obrigado pela essa conversa maravilhosa sobre as bruxas de Salém, um pouco sobre bruxaria, sobre o que a gente fala aqui, fala nas lives. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, minha querida.
É isso, amigo. Qualquer coisa, estamos sempre aqui. É só chamar. E um beijo para todo mundo que ouviu até aqui, hein?
Um beijo. Tchau, pessoal. Até.